prato do dia. O cardápio certo para você ficar bem informado.
Olá, eu sou Pablo Nogueira, editor do Jornal da Unesp. Nesta edição do Prato do Dia, o podcast da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp, vamos falar sobre o universo das histórias em quadrinhos e a cena das histórias em quadrinhos no Brasil. No último dia 30 de janeiro, o Brasil comemorou o Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos. A data foi escolhida em referência à publicação da primeira história em quadrinhos no Brasil, de autoria do cartunista Ângelo Agostini, que ocorreu em 1869, mais de 150 anos atrás. Mas a primeira revista a ser publicada regularmente, intitulada O Tico Tico, só saiu em 1905. Desde então, gerações de desenhistas brasileiros se dedicaram a explorar esta linguagem e povoá-la com temas e personagens que espelham a sociedade e a cultura brasileiras. Porém, foi só a partir do trabalho de artistas como Ziraldo e Maurício de Souza, a partir do final dos anos de 1950, que o quadrinho brasileiro alcançou outro patamar, tanto em termos artísticos como de indústria. O caso mais bem-sucedido é da Turma da Mônica, criada por Maurício de Souza, que hoje está presente em mais de 30 países. Mas o desenvolvimento do quadrinho no Brasil vai muito além da Turma da Mônica. A partir dos anos 1990, artistas brasileiros começaram a colaborar com as principais editoras norte-americanas do segmento de super-heróis, a Marvel e a DC, mostrando que o talento dos brasileiros não ficava devendo nada aos artistas de outros países. Também nos anos 1990, popularizou-se a graphic novel, um formato de história mais denso e mais experimental, que mostrava que os quadrinhos não estavam mais limitados ao universo infanto juvenil e estavam maduros o suficiente para competir com a literatura e o cinema ao abordar temas adultos. Para falar desses temas, o podcast Prato do Dia recebe hoje Gabriel Bá, um dos mais premiados desenhistas do Brasil, reconhecido por seu trabalho no formato das graphic novels. Gabriel Bá nasceu em 1976 em São Paulo e trabalha há mais de 25 anos na área de quadrinhos, quase sempre em colaboração com seu irmão gêmeo, Fábio Moon. Começou a carreira ainda na faculdade, quando criou com o irmão o premiado fanzine 10 Panzinhos. Desde então, os dois têm apresentado seu trabalho no mercado brasileiro e no mercado internacional. Seus trabalhos já foram publicados em 18 idiomas e a dupla já recebeu os prêmios HQ Mix, Ângelo Agostini, Jabuti, Eisner Award e Harvey Award. Juntos, eles publicaram obras como a internacionalmente premiada graphic novel Day Tripper, Dois Irmãos, que é uma adaptação do romance de Milton Hatum, e uma adaptação de O Alimenista, O Conto de Machado de Assis, primeira HQ a vencer um prêmio Jabuti. Com outros roteiristas, Gabriel também trabalhou em obras como Hellboy, com Mike Mignola, Casa Nova, com Matt Fraction, e Umbrella Academy, com Gerard Way, que recentemente foi adaptada como série na Netflix. Para fazer esta entrevista, está comigo o jornalista Marco Jorge, meu colega na CI. Então, Gabriel, quero começar dando você boas-vindas ao podcast Prato do Dia. Grato por conversar com a gente.
Obrigado, Pablo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu sou muito tímido, mas na hora de falar de quadrinhos, eu gosto. É uma conversa que rola bem. Vamos lá.
Legal, porque eu, como leitor de quadrinhos, também adoro falar do tema. E eu acho interessante porque nós somos assim, contemporâneos, né? Nós temos idades próximas. A minha primeira pergunta é assim, como é que alguém no Brasil se torna um desenhista em quadrinhos profissional? Quer dizer, quem quer ser escritor faz letra, né? Faz oficina de escrita criativa, né? Como é que foi a sua trajetória? Como é que você se aperfeiçoou? Você é autodidata? Como que é isso no Brasil?
Ah, eu acho que muitos, ou quase todas as carreiras artísticas no Brasil, elas vem de uma paixão que nasce na infância. Então, né, você é músico, você mostra ali um talento e um interesse por música e você mergulha naquilo. Você é escritor, você gosta de ler, se apaixona pelas histórias e mergulha naquilo. E um artista é aquela criança que não para de desenhar, sempre mostrou interesse e vai atrás do que você gosta. Não tem exatamente não é uma carreira super regrada de você faz esse caminho e você vai virar artista, né? E nos quadrinhos menos ainda, porque não tem uma faculdade de quadrinhos. Hoje em dia tem até mais cursos, tem escolas, tem cursos, mas na minha época não tinha muito. Então é meio isso, assim. Eu sempre li, sempre eu cresci lendo histórias em quadrinhos. Era uma época que os quadrinhos estavam na banca e estavam toda semana, todo mês, né? Então era uma época de quadrinhos mensais, séries mensais e quadrinhos mais baratos. Então era um produto mais para criança mesmo. Então isso chegava mais fácil. E aí eu sempre faço essa comparação de que quadrinhos de banca é que nem novela. Tá lá todo dia martelando em você e você cria aquele hábito de leitura e se apaixona por aquilo. Não precisa nem ser bom, né? Então eu acho que essa minha geração de quadrinistas são essas pessoas, bem na maioria meninos, e que gostavam de desenhar e se viciaram em ler quadrinhos e não pararam de fazer aquilo. Até uma hora que meio que ou enxergaram que aquilo ali podia virar uma profissão, ou meio que foram caindo nisso sem nem pensar muito num caminho assim.
Ô, Gabriel, e você falou de paixões. Quais foram essas suas paixões? Quais quadrinhos fizeram na sua cabeça? Até porque eu imagino que, assim, no que você acabou de dizer de uma criança que vai à banca, deve ser quadrinhos diferentes que você consumiu em relação a um adolescente que vai à banca ou a um jovem adulto que vai à banca. Quais foram as suas referências aí ao longo desse período?
Então, assim, na banca, nos anos 80, assim, tinha quase a mesma coisa que tem hoje, né? Então tinha Turma da Mônica, tinha super-herói, mas assim, eu acho que eu tive contatos com quadrinhos de muitos tipos, nas biblioteca de escola. Então, quando eu tinha, sei lá, uns 7, 8 anos, eu estudava num colégio, e na escola, por exemplo, eu tive contato com o Fradim, do Enfio, que eram umas revistas que não estavam mais sendo feitas, não estavam mais sendo publicadas, mas tinha lá, então, e eu li e achei muito legal. Era humor, falava de uma realidade que não era minha. Mas, e com um desenho que era totalmente diferente dos desenhos de super-herói que eu gostava também. Também conheci nessa mesma biblioteca, acho que eu conheci as tiras do Garfield, porque uma criança lê os quadrinhos que tem na banca, na revistinha. Não, ele nem sabe que, tipo, tem tira de jornal. Mas os livrinhos do Garfield naquela época eram as coletâneas das tiras que saíam no jornal. Então foi aí que eu conheci as tirinhas do Garfield. Também nos anos 80 tinha bastante a revista Mad, que tinha muitos tipos de quadrinhos, tinha tira, tinha quadrinhos um pouquinho mais longos, tinha aquelas sátiras de filme, e era assim também, era humor, e era bem escrachado. Então, assim, eu lia um pouco de tudo, assim, porque tudo que tinha desenho me interessava. Se tivesse um desenho na capa de um livro, eu ia querer aquele livro. Ele ia ganhar do outro livro que só tinha um monte de letra. Então, nessa primeira época, assim, na primeira entrada, era só pelo desenho. Eu lia as histórias, mas não entendia. Eu tinha 8, 9 anos, nem entendia muitas delas. Mas era meio que pelo desenho. E quando eu comecei a ler mais as histórias, aí eu acho que eu fui caindo. Teve duas frentes assim bem fortes. Uma foram super-heróis, porque os super-heróis tinham umas histórias que continuavam, que foi uma época bem de uma mudança bem grande na minha vida, que era assim, eu costumava meus avós moravam no interior e na cidade que eles moravam tinha um sebo ou uma banca, sei lá, que você podia trocar um gibi velho por um novo. Então, durante muito tempo eu fazia isso. Eu pegava o gibi que eu já li, eu ia lá e trocava por um gibi mais novo, mais recente. Só que aí eu comecei a ler umas histórias de super-herói que continuavam, e eu queria saber o que aconteceu, e eu fui me envolvendo com aquela história, fui me apegando com aqueles personagens, e eu parei de trocar os gibis. Aí eu ia na banca e comprava o gibi novo. E não queria mais trocar e me desfazer daquele, porque aí eu podia voltar a ler a história de novo. Então isso aí foi uma das coisas que me pegou bastante, assim, que eu comecei a acompanhar as histórias. E também acho que no meio da década, mais para o final, assim, 85, 86, eu acho, foi quando começou o Chiclete com Banana. E aí o Chiclete com Banana tinha uma tiragem enorme, estava em todo lugar, e eu já tinha já uns 10 anos, e era cheio de putaria, e era história que se passava em São Paulo, com personagens normais, não tinha nada de super-herói nem nada, e aquilo, eu me identificava com aquilo. Então, além de ser uma coisa que para uma criança era super legal, engraçado, que essas coisas de mulher pelada e um punk que cuspia na cara de todo mundo e a rebordosa de ressaca na banheira, ainda eram umas histórias que se passavam em São Paulo e eu, morando em São Paulo, me identificava com aquilo. Então, foi meio que nessa hora, com uns 10 anos aí, por aí, que eu me apaixonei mesmo por quadrinhos. Ia na banca toda semana, comprava gibis, estava sempre acompanhando e meio que daí não parou muito mais, assim.
E uma questão, hoje você é um leitor de quadrinhos? Hoje, o que que você lê?
Hoje, nossa, eu leio muito pouco, não porque eu não tenho interesse nem nada, é mais por tempo mesmo. Hoje em dia eu leio livro para meus filhos e só. Mas sempre que eu vou em eventos, ou às vezes eu vejo que alguém está lançando um quadrinista nacional, ou até às vezes internacional, estão lançando um livro que eu acho que pode ser legal, interessante, eu vou lá, ou eu vou no evento, ou no lançamento, ou mesmo às vezes numa loja, compro e está lá na pilha de coisas para ler. A hora que eu tiver tempo, eu vou ler. Hoje em dia, eu não leio mais esses gibis. Não leio mais gibi de super-herói. Né? Não leio mais gibi em série. Também porque eu descobri essa coisa, tipo, chega uma hora que você não tem mais história para contar desses super-heróis. Aí você recomeça de novo, dá um reboot e reinventa tudo. E tem uma época mesmo para você entrar nesse universo. Eu já não tô mais na época. Então, acho, hoje em dia eu vejo por um outro lado, pelo lado profissional, eu sei o trampo que dá fazer um gibi mensal no mercado americano. Então, eu olho por esse lado, assim. Mas eu não me envolvo mais com as narrativas, com as histórias. Então, eu hoje em dia eu só compro o graphic novel, que é um livro que tem uma história inteira, começo, meio e fim, ou revistas independentes que podem ser menores também. Tem muitas graphic novels que são independentes, que é outra coisa que mudou bastante. Então, eu vou meio que atrás dos autores que eu acho legais, que eu acho que tem coisas novas para falar, ao invés de ficar sempre seguindo os personagens, que é o que a maioria dos fãs faz, assim. Ah, eu gosto da Mônica, ou eu gosto do Homem-Aranha. E sempre muda as equipes que estão fazendo ali, mas ela compra porque ele precisa lá da dose dele de Homem-Aranha. Então,
Interessante. Ô, Gabriel, mas então, voltando um pouco atrás, tá, quer dizer, um pouco na questão das suas influências. Por exemplo, eu não sei, né? Falando como leigo, mas que gosta de quadrinho, identifico alguma coisa do seu trabalho, me lembra o Jean-Claude Mézière, o desenhista que fazia o Valerian, por exemplo.
Valéria.
Eu gosto muito de quadrinho europeu, esses personagens, depois até chegaram no cinema francês, né? Valéry, André Blanc-Seic, enfim. Quem que influenciou você e o seu traço?
Olha, tem a Laerte muito, por causa dessa fase do Chiclete com Banana, e porque as histórias. Bom, primeiro que eu acho que é o maior desenhista do Brasil, Nossa, pelo talento, pela sensibilidade dos temas, o jeito que trata e nossa, o estilo é muito bom. Então, e como o Chiclete com Banana era preto e branco, então eu sempre tive essa paixão por desenhos em preto e branco. De desenho, aí tem mais uns de super-herói, como o Frank Miller, por exemplo, ou o Mike Mignola, que também tem bons desenhos em preto e branco. Posteriormente veio o Eduardo Risso. Mas tem, puta, muitos. Então, sempre eu vejo uma coisinha aqui ou ali, assim. Mas acho que as mais fortes mesmo, acho que são esses. E de história, tem o Will Eisner, porque contava histórias de vida cotidiana, assim. E eu acho que mais literatura brasileira mesmo, porque é isso também, são histórias de vida cotidiana, dramas familiares, que acaba que foi o tipo de história que eu gostava de ler e achava que não tinha em quadrinhos. E foi meio que eu fui atrás de fazer, assim. Gosto muito do Saramago também, porque o Saramago, ele trabalha muito bem essa coisa do pega uma coisa normal, coloca uma coisinha diferente e vê o estrago que vai fazer e conta uma história a partir daí. Então, tem boas reflexões, nas histórias dele por causa disso. Então, eu acho que são meio essas, assim. Mas eu gosto de ver trabalhos novos e ver, nossa, olha, esse cara tá fazendo um negócio de ver legal, com arte, ou nossa, nunca vi uma história contada desse jeito. Então, eu estou sempre vendo coisas novas e aprendendo assim um pouco.
E vocês já pensaram em adaptar Saramago, Gabriel?
Ah, não. Não. Adaptação é um negócio que a gente pode ficar horas falando. É muito
Tem uma
trabalho.
pergunta sobre isso,
É,
inclusive,
não.
mas já podemos falar a respeito, porque vocês adaptaram Dois Irmãos e O Alienista com tremendo sucesso, né?
É, pois é. Adaptação, ela tem assim várias facetas, né? Uma delas é um pouco assim, já temos aí uma história consagrada. Então vamos dar uma nova roupagem para os quadrinhos, de quadrinhos, porque isso aí agrada os planos de governo, as escolas e as pessoas vão e fica com essa impressão de que é mais fácil ler um quadrinho do que uma obra mesmo. Para as crianças que vão ter preguiça de ler o livro. É uma ideia que existe, mas não é o motivo para fazer uma adaptação, né? Apesar de ser o motivo de muitas serem feitas. E a outra é porque a história é incrível e você quer ver ela em outra linguagem ou alcançando um novo público. A gente foi convidado para fazer essas duas adaptações. O Alienista. Era uma época que a editora, que na época era a Edioro, ela ia começar uma linha de adaptações, e aí a gente viu, eles deram umas opções, a gente escolheu o Alienista, justamente porque ele era um conto, então ia dar para trabalhar bem, não era um livro muito longo, que a gente ia ter que diminuir, reduzir, tinha tempo para fazer, então dava, tudo encaixava. E a gente viu como uma oportunidade de alcançar um novo público, com uma obra diferente do que era o público que lia as nossas histórias, só um público de quadrinhos na época. Então, e deu certo, porque o Alienista alcançou outros leitores, ganhou o Prêmio Jabuti. Isso aí abriu portas para festivais de literatura e o mundo da literatura para gente, que os nossos quadrinhos ainda não tinham desbravado. E aí a gente vê que tipo o mundo da literatura é maior, mais tradicional, mais organizado, mas também é a mesma coisa do que quadrinhos. Todo mundo tá ali porque ama e se vira, né, para viver disso. E o Dois Irmãos veio que meio que um convite também. Para adaptar a obra do Milton para um novo público, porque é isso. O Alienista do Machado, ele, né, é um clássico eterno, assim. E o Dois Irmãos é um clássico moderno que está sempre nas listas de vestibular, está sempre sendo discutido. Desde que a gente fez, nossa, a gente já fez várias conversas com o Milton em escola, porque eles estão sempre lendo, sempre discutindo. Então tem, por exemplo, o primeiro ano vai ler o quadrinho e o terceiro ano vai ler o livro. E aí a gente pega e discute com todos, ou até às vezes um pouco mais novo, nono ano, assim. E então é um livro que quanto mais gente puder ver e ler essa história, é melhor. Então, e é incrível, e assim, tem a ver com o tipo de história que a gente conta, que é de relacionamento, de família, de vida no Brasil, só que é outro Brasil, né? Outro mundo, é em Manaus, que é outra realidade 100% ao longo do século XX, de 1920 até 1980. Então, essa chance de contar outra história, outro Brasil, é meio que uma tragédia, que é o contrário das histórias que a gente conta, que a gente sempre tenta contar histórias não com um final feliz, mas assim, com um viés mais otimista. O Dois Irmãos é uma tragédia. E então era tudo que a gente podia querer, assim. E a dificuldade de fazer esse trabalho também, de como contar essa história em quadrinhos, para ela ser tão interessante, tão. O estilo do Milton de escrever é muito cativante, muito intenso. Então, como fazer isso em quadrinhos? Então, tem um desafio para a gente e a chance de poder contar essa história. E, sei lá, é um dos trabalhos que a gente mais gosta até hoje, assim.
Ô, Gabriel, quero aproveitar essa resposta que você deu para perguntar assim, como é que foi quando você foi desenhar o Hellboy? Que, quer dizer, é uma história que não tem a ver com o que você costuma dizer, não é no Brasil, né? Não são dramas familiares. Agora, ao mesmo tempo, é um personagem muito querido, né? Que é um personagem que surgiu, né, dessas editoras mais independentes, assim, até onde eu sei, muito criativo, chegou no cinema, assim, nas altas, né? Como é que foi desenhar uma coisa assim muito, meter a mão numa coisa assim muito consagrada assim? Como é que é?
Essa é uma história que é bem longa, porque eu sempre fui muito fã do Mignola, e desde que eu comecei a ir para a Convenção de San Diego, primeiro como fã, aí depois como aspirante a desenhista, aí com publicações independentes, aí com os primeiros trabalhos com editoras pequenas. Então, todo ano, o Mignola tinha uma mesa lá, que ele ficava lá vendendo original, assinando gibi e tudo. Então, eu fui criando essa relação com ele ao longo de uns 10 anos, digamos assim. Desde o início até ter um gibi publicado numa editora um pouquinho maior, com um pouquinho mais de visibilidade. E nesses 10 anos ele foi vendo que meu trabalho ia evoluindo. Mas era assim, era uma conversa uma vez por ano, numa mesa, você na frente do seu autor preferido, assim, mostrava uns desenhos, dava um gibi novo para ele. E pronto, o resto do ano eu voltava para o Brasil, minha vida é aqui e só ia lá o ano que vem. Mas aí, em 2007, por aí, eu comecei a fazer o Umbrella, né? Que era um gibi mensal. Antes do Umbrella, eu tinha feito o Casa Nova. Então, na hora que você entra nesse universo de publicação mensal nos Estados Unidos, você ganha um pouco mais de visibilidade, porque seu trabalho está lá todo mês, né? E aí, o meu editor na época era o mesmo do Mignola, do Hellboy. Então, ele estava vendo o trabalho que eu estava fazendo. E naquela época também, o universo do Hellboy, ele já tinha se expandido. Tinha uma série derivada do Hellboy, que era o BPRD, que é o Bureau de Coisas Paranormais lá. Que era outro cara que escrevia junto com o Mignola e um outro cara que desenhava. E aí também numa época que. Por outra dessa época também, quando eu acho que quando o Mignola foi se envolver um pouco com as adaptações dos filmes do Hellboy, ele continuou escrevendo Hellboy, mas colocou o Duncan Fegredo para desenhar o Hellboy. Então o que acontece? Um gibi que passou 10 anos sendo escrito e desenhado pelo mesmo cara, de repente ele tinha vários produtos daquela história, daquele universo, contados por outras pessoas, mais ou menos, e desenhado por algumas outras pessoas. Poucos artistas, mas assim, alguns outros artistas, o que abriu os olhos para, olha, pode funcionar de outro jeito que não só com o Mignola fazendo. Que era, essa era a impressão de fã e de artista respeitoso que eu tinha. Tipo, Hellboy só funciona com o Mignola. Então, eu nunca vou mexer nele. Aí, quando eles convidaram a gente para fazer, eles convidaram a gente para fazer uma série dessa do Biro no passado, que era em 1947. Era tipo o início da história do Hellboy. Depois da Segunda Guerra, quando eles inventam o Biro e vão investigar uns casos. Então, são uns agentes no passado que eles inventaram lá, tipo agente do governo, e que vão pesquisar uma coisa aqui, outra ali. O Hellboy ainda era uma criança, então ele não participa. Então, eu estava fazendo um gibi do universo do Hellboy com gente normal. Tinha, claro que tem o seu lado sobrenatural, na nossa história tinha vampiros, mas não tinha o Hellboy, então não tinha esse peso de desenhar o Hellboy. Tinha algumas poucas páginas. Então foi um bom jeito de pegar esse projeto. Trabalhar no universo do Hellboy com um autor que eu gosto, sem ter essa pressão de desenhar o Hellboy. A gente fez duas séries do Biro. A primeira era um outro cara que escrevia com o Mignola. A segunda a gente escreveu junto com o Mignola e desenhou. A gente fez o 1947 e aí depois fez uma que chama Vampire. A gente tem ainda uma ideia para continuar essa história, mas aí é quando a gente tiver tempo, todos, né, para terminar essa história do Vampire. E a gente fez história. Depois disso, a gente fez uma ou duas historinhas curtas que o Mignola escreveu, e aí eram com o Hellboy. Aí, depois de alguns anos, depois de uma relação que deu um passo além, né, de trabalhar com ele, de conversar e tudo, aí a gente já tinha confiança suficiente de cada um fazer uma historinha, desenhar uma história do Hellboy mesmo. Mas era uma historinha curta, de 10 páginas, assim. Então, não é assim, o carro-chefe da franquia, vai lá, desenha você. Não. Esse não. Então, mas é isso. Agora, é a força de um personagem, que é uma coisa que a gente não faz muito, né? Tirando o Umbrella, só que o Umbrella são personagens que eu ajudei a criar. Então, tirando Umbrella, o Hellboy é o personagem que mais forte que a gente já desenhou. Então, se a gente vai num evento, tem muita gente que conhece o nosso trabalho por causa do Hellboy. Tem muita gente que vai pedir um desenho, pede um Hellboy. Pedia mesmo quando eu nunca tinha desenhado o Hellboy. Eu tinha feito essa primeira história do Biro, de 47, e não tinha Hellboy, mas ele queria um Hellboy. Então, essa é a força daquela conversa lá do início. Tem a força do personagem. O Hellboy é um personagem. Então, é isso. As pessoas vão ler por causa do Hellboy, vão ver filme por causa do Hellboy. Não é por causa do ator ou por causa do diretor. Isso aí, para o fã normal, o que vem em primeiro lugar é o personagem. Depois você vai ver quem está trabalhando em cima dele, né?
Interessante. Deixa eu aproveitar para pôr outra pergunta em cima disso, Gabriel, porque eu também comecei lendo o quadrinho com você, em cima dos personagens, né? Que eu vejo que é como as crianças de minha filha, apaixonada pela Mônica, né? Que você vê que é um personagem que tem muitas décadas, né? Nos anos 80 a gente curtia Bob Cuspe, Rebordosa, os Piratas do Tietê, os Três Amigos, quer dizer, se tem essa coisa forte do personagem no quadrinho brasileiro também. Mas como é que então é a sua geração, assim, essa coisa de trabalhar com quadrinho não necessariamente está gerando um personagem tão forte, assim, como que é esse novo nova cena de quadrinhos, assim, que não é tão ancorado em personagem?
Ah, eu acho que é uma mudança que vem sendo trabalhada há muito tempo. É mais difícil de fazer, porque tanto para o autor quanto para o leitor, né? Toda vez que eu vou fazer um livro novo, eu tenho que inventar tudo. Inventar novos personagens, quem é esse personagem, qual é o cenário dele, qual é a trama, qual é o conflito e o que que eu vou fazer, tudo do zero. É um desafio que eu gosto e que eu acho que é legal. E eu gosto de contar histórias com começo, meio e fim. É mais fácil se você já tem um personagem. Você já conhece ele, só inventa outra história. É mais fácil para o leitor pegar um personagem que ele já conhece e só entrar numa nova história. Isso é em todos os campos. Na literatura é assim. Muitos dos livros são livros que são séries. né? No cinema é assim, nos quadrinhos também. Então, essa coisa seriada, e não é no mercado francês também, são séries de livros. No mercado japonês, são mangás que duram anos. É mais fácil você criar um personagem e ficar contando histórias com ele, ou uma história longa, ou várias histórias. Mas é isso, eu gostava de livro de literatura, assim, Capitães de Areia, começo, meio e fim. E aí eu queria fazer isso, queria contar uma história que começa, termina, você vê essa narrativa inteira, chega ali no final, tem essa experiência, vamos fazer outra coisa, contar outra história, porque também é isso, não é todo... Um personagem não vai acontecer tudo com ele, né? Não, você não pode inventar um personagem que vai fazer de tudo. Ele vai ter problemas de relacionamento, também vai ter problemas de trabalho, mas vai viajar ao mundo e vai descobrir um tesouro e é um super detetive, ou vai para o espaço, não, não dá. Então, cada história pede personagens diferentes, você tem mais liberdade de criar desse jeito. E gêneros também, né? Tem gêneros diferentes. Você vê, o Hellboy, ele é um pouco mais um gênero de terror, porque tem monstro e suspense, então você trabalha com esse tipo de linguagem. Super-herói é mais ação, aventura, sei lá o quê. As histórias que eu gosto são mais introspectivas, você trabalha com momentos sutis, de silêncio, de reflexão. Então, cada gênero também tem as suas ferramentas legais de trabalhar, seus elementos. E não dá para querer fazer de tudo, né? Então, eu acho que isso foi uma mudança que foi se dando ao longo dos anos. Foi se mostrando possível. Porque quando eu comecei a fazer quadrinhos, todo mundo queria fazer a turma do alguma coisa, por causa da turma da Mônica. Então tinha a turma do Chachado, a turma do sei lá quem. Então era criar um personagem, uma turma, e inventar um monte de história disso. O jeito de desenhar também era muito... tem que ser meio assim... mais caricato, meio infantil, porque é muito difícil você conseguir enxergar um negócio, conseguir ver a possibilidade de fazer um negócio que você nunca viu. É muito difícil. Então, todo mundo vai querer fazer aquilo que eles estão vendo. E naquela época de banca, era gibi de humor. E gibi para criança. E personagem, turma, grupo. Querer fazer um negócio diferente disso era difícil de convencer as pessoas do que era, explicar o que era, e difícil de fazer. Mas hoje em dia, acho que isso mudou, né? Essa coisa das graphic novels foi uma mudança muito boa, que demorou uns anos para se concretizar, digamos assim. Você vê, se você pega o mercado americano, por exemplo, de gibi de super-herói, de série, né? Você vai contando uma historinha, uma historinha, uma historinha, uma historinha. Às vezes você tem um arco de quatro historinhas, legal. Seis historinhas, isso aí dá 120 páginas. Isso aí podia dar um livro de 120 páginas, né? Vamos dar um exemplo básico, né? Do X-Men, da Saga da Fênix, né? Uma história clássica dos anos 80. Mas não existia essa coisa de pegar esses seis números, essa historinha, e lançar um livro. As editoras não faziam isso. Então, durante anos, se você queria ler uma história que saiu em série, você tinha que achar numa loja aquela edição antiga daquele ano. Até que veio, por exemplo, o Neil Gaiman, que estava fazendo Sandman, e ele queria, e ele contava umas histórias que davam lá uns 8 números, sei lá, 10 números, e ele queria fazer esses livros. E eles começaram a republicar, depois acho que do primeiro ou do segundo história do Sandman, a partir do terceiro eles começaram a publicar os livros com as histórias completas desses arcos do Sandman. Então isso foi no início dos anos 90. Ao mesmo tempo, teve o Maus, né, do Art Spiegelman. Sim. Então o Maus, ele foi publicado independente na revista dele, que era uma revista independente, que era a Raw, em partes, durante 10 anos. Ele ia fazendo trabalho e lançava a revista. Aí depois ele fechou um contrato no meio da década de 80 com uma editora grande de livros, que eu esqueci qual era. Publicou 6 capítulos. aí continuou fazendo trabalho, demorou mais uns 4 anos para terminar, depois desse, né, publicou outro livro com os últimos 6 capítulos. Né? E é o grande marco assim, da graphic novel norte-americana e da graphic novel que ultrapassou barreiras, porque o Maus ganhou um Pulitzer, que acho que, puta, é muito difícil, ninguém vai ganhar mais. E enquanto isso, tinha o Will Eisner lá fazendo, né, depois de fazer anos de revistas mensais, de séries, com Spirit e outras coisas, ele começou na década de 70 fazendo lá um Contrato com Deus, e de vez em quando uma outra aqui, O Edifício, papapã. O Edifício foi uma revista que também me influenciou muito, porque era isso, é uma história de pessoas reais, a relação delas com o prédio que elas moravam, uns fantasmas que ficam ali depois que o prédio vai mudar. Então era uma história que, nossa, em São Paulo hoje tem muitos edifícios. Mas enfim, só que durante a década de 90 teve essa mudança de começar a reunir histórias em série para virarem livros que vão ter uma vida mais longa, e pessoas contando histórias um pouco mais longas também, que vão direto para virar um livro, e vão para a livraria, e vão para atingem outros públicos, que não é o público que compra um gibi mensal, ou um público aqui no Brasil que vai na banca. Né? Nos anos 90, aqui no Brasil, depois do Plano Collor, as editoras quebraram, os artistas quebraram, então o mercado nacional foi morrendo assim, geral. Só sobrou a Mônica e algumas pessoas que tentavam fazer uma coisa tipo Turma da Mônica. Os próprios gibis, o Chiclete com Banana também morreu. Eles tentaram fazer revistas independentes, teve revista do Geraldão, teve revista do Piratas GT, teve revista do Nickel Náusea. Foi tudo morrendo, porque era muito difícil essa coisa de gibi de banca. Até que no final dos anos 90, no início dos anos 2000, começou essa coisa de livros para livraria. Então eram livros com histórias completas, ou era coletânea de histórias antigas, ou histórias completas, era preto e branco, porque era mais barato. Foi uma época também de transição, de modos de impressão, que deu uma barateada, fazer preto e branco. E aí começou a ter um outro mercado, uma outra vida. Em outra escala completa, porque um gibi de banca, ele tem que ter no mínimo 15 mil para ser distribuído em banca, de tiragem. Um livro, se você tiver 1.000, você já manda para as livrarias, você já distribui 1.000. Às vezes tem menos de 1.000. Hoje em dia, o básico do livro é uns 3 mil, assim, 2 mil, 3 mil. Então, você vê que é outra escala de alcance, mas que tem aí uma vida, uma sobrevida, que a banca tem lá um mês, às vezes fica 2 meses na banca, volta. Também essa é a vida útil de um gibi de banca. Então, tem essas dinâmicas diferentes, que aí, a partir dos anos 2000, começou essa dos livros, das graphic novels. E agora, 20 anos depois, meio que virou a regra. Hoje em dia, a regra é você fazer seu gibi independente, que vai ter um lançamento, vai ser o seu lançamento do ano. Você vai ser distribuído numas livrarias, numas lojas especializadas, ou com um financiamento coletivo que você manda para os seus apoiadores, que é um trampo que as pessoas não estavam esperando fazer tanto, mas tem que fazer, porque financiamento coletivo é o que sustenta os artistas hoje em dia. Para fazer os livros e evento. Tem muitos eventos, tem eventos grandes, você vende muito em evento. Então, é direto. Então, ter evento é bom por causa disso, porque é direto. E é meio isso, assim. Então, essa que foi a mudança. E quanto mais exemplos você vê como artista, mais vislumbre de possibilidade você enxerga de eu posso fazer aquilo, né? Eu posso fazer um livro e vender num evento e fazer o meu financiamento coletivo, eu posso contar uma história. Quanto mais histórias longas você conta, mais as pessoas percebem que dá para contar uma história longa, mais profunda, e não só tirinha de jornal, né? Uma piadinha. Então, acho que hoje em dia meio que já se estabelece, já é um fato. Hoje em dia dá para contar histórias longas, mais profundas. Hoje em dia dá para contar história de qualquer tema. A gente tem uma variedade de temas muito grande, muito legal aqui no Brasil. Variedade de autores e autoras que não tinha antes. Que também é isso, você começa a abrir portas e ver que as mulheres têm histórias para contar que são diferentes, elas querem contar, elas querem desenhar. Então tem... É bem melhor. É menor? É menor. Menor em escala de venda, menor em escala de tiragem, mas muito maior em quantidade de gente fazendo e variedade de gêneros, de estilos, de coisas para escolher. Então, é meio que esse é o equilíbrio assim, que está hoje em dia.
Bah, eu queria retomar a cronologia. Uhum. Que nós falamos das suas influências e depois a gente discutiu assim, a presença de vocês ali entre autores consagrados no mercado norte-americano. Mas eu queria entender como foi esse salto, porque é um salto que poucos colegas fizeram, né? De entrar no mercado norte-americano, de ser reconhecido por artistas, né? Outros artistas já consagrados. O que que vocês fizeram? O que que a produção de vocês tem que despertou esse interesse de um outro mercado, um mercado competitivo, um mercado grande como o mercado norte-americano?
Olha, bom, tem duas coisas, né? Uma foi esse, vamos chamar de esforço ou de investimento que a gente fez de ir na convenção de San Diego. Então, no meio da década de 90, eu estava fazendo um quadrinho com um cara que eu conheci numa viagem para a Califórnia. Era o trabalho de conclusão de curso dele. Ele fez letras, então ele adaptou um conto, um poema épico medieval, A Canção de Rolando. Ele adaptou para fazer quadrinhos. Aí eu conheci ele numa viagem. Ele sabia que eu desenhava, era uma história medieval, eu gostava de RPG e de fantasia, e, porra, era a chance de desenhar um gibi para ser publicado. Ele tinha lá uns contatos, tinha feito uns estágios numas editoras pequenas nos Estados Unidos. Então pensei, bom, a chance de publicar alguma coisa nos Estados Unidos. Parênteses, né? Antes disso, a década de 90, teve uns desenhistas que começaram a desenhar super-herói para os Estados Unidos, através de agência, né? Tinha uma agência aqui que pegava o seu trabalho, mostrava para as editoras, você fazia uns testes, e aí se você passasse nesses testes, você começava a receber oferta de trabalho, pegar para desenhar gibi de super-herói nos Estados Unidos. E tinham alguns que já estavam fazendo isso com sucesso. Isso aí, na época, saía no jornal. E eu, na época que começou a fazer sucesso, eu ainda tinha, sei lá, 16, 17 anos. E aí eu entrei na faculdade, e aí teve um evento que essa agência ajudou a trazer uns artistas e uns escritores, fazer uns workshops. Eu fui lá, tudo que tinha quadrinhos, eu ia lá e me metia e tentava fazer. Então, fui lá, mostrei uns desenhos, fiz workshops, conheci esse povo da agência. E durante um ano e meio, talvez, eu tentei fazer uns testes para desenhar história do super-herói. Você recebia lá umas 5 páginas de roteiro e você tinha que desenhar. Só que essas 5 páginas de roteiro não eram umas 5 páginas de história, assim, era um roteiro montado para ver se você consegue desenhar uma cena de conversa, uma cena de ação, uma cena disso, uma cena daquilo. Então, essa falta de história, para mim, na época, fazia muita falta. fazer um... Então, meu desenho já piorava um pouco por causa disso. Ah, não tem uma história, só uma cena dele. Por que que ele está fazendo isso? Não, é só porque tem que fazer isso. Então, essas histórias, essas 5 páginas meio vazias, assim, meio que me broxavam na hora de desenhar. Então, meu desenho já não ficava tão bom. E era uma época que se vendia uma ideia, que não é 100% falsa, mas assim, é uma conversa também bem longa, de que você tem que desenhar de um jeito para você entrar no mercado super-herói. Então, claro, tem sempre os estilos mais comerciais que agradam mais ao público, mas naquela época era um negócio muito mais forte. Você tem que desenhar que nem o Jim Lee, que nem o Madureira, ou que nem sei lá quem. E eu via que os outros desenhistas que estavam trabalhando nos Estados Unidos, eles meio que seguiam essa linha. Então, o Deodato tinha um desenho muito bom, parecia com o Jim Lee, mas ele era muito bom em fazer aquilo ali. Aí veio o Roger Cruz com um desenho um pouco mais caricato, mas que também se encaixou muito bem. Começou com o Jim Lee, depois foi moldando para uma coisa mais caricata, aí pareceu muito com o Madureira, mas tinha lá o desenho dele. Então, você via isso, e era isso que vendiam para o cara que quer desenhar. Você quer desenhar super-herói? Então, saiba fazer isso aqui. E aí, eu falo isso para muito desenhista que começa. Quando você começa a desenhar, você tem o seu autor preferido e você meio que copia ele muito. Você vai copiar até um certo nível. Porque aí, uma hora, você vai ter que desenhar um Fusca. E o Jim Lee nunca desenhou um Fusca. Então, você não vai saber como é que vai saber, como é que vai sair. Aí, você vai fazer o Fusca e o Fusca vai ficar muito diferente do personagem em pé com uma pose heróica. Então isso aí resulta num desenho muito inconstante, sem personalidade e ruim. Ou sempre engessado naquelas mesmas poses, naqueles mesmos enquadramentos. Então, o resumo disso aí é que depois de 1 ano e meio eu fiz alguns testes, mas não deu certo. E era uma época que eu dei uma broxada, eu e o Fábio, a gente deu uma broxada de puta, não, acho que quadrinho não vai dar certo, tentamos, não é pra gente. O quadrinho nacional tava morrendo, então a gente tava na faculdade, a gente pensou, puta, vou virar fotógrafo, vou fazer outra coisa. Aí a gente foi trabalhar de monitor na Bienal de Artes de São Paulo. E lá a gente conheceu um monte de outras pessoas, e dessas pessoas tinha alguns outros que gostavam de quadrinhos. Só que eles gostavam de outros quadrinhos, eles eram um pouco mais velhos que eu. E me apresentaram os outros artistas, outros estilos, outras coisas. E aí, isso aí deu uma reacendida assim, nessa vontade de fazer quadrinhos. Só que eles perguntavam pra gente, aí você quer fazer o quê? Você quer fazer super-herói? Isso aí que não deu certo? E aí eu falava, não quero fazer super-herói. Mas eu não tinha muito o que mostrar do que tipo de história eu queria fazer. E foi aí que a gente criou o fanzine. Pra contar historinhas curtas, mas o tipo de história que a gente queria contar. De vida cotidiana, de relacionamento, dia a dia, conflitos, assim.
Que é o 10 Pãezinhos.
Que é o 10 Pãezinhos, isso. Que é o 10 Pãezinhos. E aí, isso aí super reacendeu nossa paixão pelos quadrinhos. Porque a gente estava fazendo as histórias que a gente queria, a gente vendia na faculdade para os amigos, por 50 centavos, só para não dar de graça, para as pessoas olharem e jogar no chão. E a gente fazia toda semana. Então a gente criou esse hábito de toda semana as pessoas queriam saber o que acontecia. Eu fazia histórias que incluía os meus amigos, porque aquela coisa de criar personagem... A gente meio que criou personagens ali. No fanzine, a gente criou personagens. Só que eu, ao invés de criar personagem, eu me coloquei como personagem e inventava histórias. Então, assim, eu sou um personagem que eu conheço. Então, era o jeito de eu meio que fazer uma autoterapia ali. Ai, puta, como eu faria pra dar em cima de uma menina? Já que eu sou muito tímido, eu invento uma história, eu dou em cima dela naquela história. E aí, quem sabe isso aí me ajuda a perder essa timidez. Então, as histórias do dia a dia, de relacionamento, de reflexão sobre a vida, muitas delas incluíam alguns personagens da minha vida mesmo. Mesmo que fossem ficções. Isso aí ajudava também as pessoas a se interessarem. Ah, então teve um cara que apareceu numa história, teve uma menina que apareceu numa história. Ou sou sempre eu, assim. Então, ao mesmo tempo que a gente estava contando essas histórias toda semana, a gente estava criando uma relação com o público de quero saber o que você quer contar, que isso aí alimenta o autor. E a gente fez 6 meses desse fanzine. Isso aí, ao mesmo tempo que eu estava fazendo aquela história lá do Holland, medieval, com o americano. Então, assim, de repente eu voltei a gostar de quadrinhos, estava fazendo um fanzine, um xerox, mais independente impossível, e preparando essas páginas para mostrar para alguém no mercado americano. E aí, nesse ano, o Shane, que é o cara que escreveu, o Holland, falou: olha, tem um evento aqui em San Diego que todas as editoras vão e a gente pode ir mostrar o nosso trabalho. Tenho certeza que a gente vai conseguir algum contrato, alguma coisa. E aí a gente foi a primeira vez nessa convenção de San Diego, na Califórnia. Mostramos as páginas do Holland. Tinha o roteiro dos 4 números e tinha acho que um número inteiro desenhado. E não conseguimos nenhum contrato, nenhuma editora queria publicar, nem nada. Mas você entra em várias filas, mostra a sua página para um editor, eles veem o seu portfólio, recebemos várias dicas e voltamos motivado a continuar fazendo. Só que quando eu fui lá essa vez, o que que eu vi também? Eu vi um monte de mesas, além das mesas das editoras, tinha um monte de mesa com artistas, desde de artistas mais consagrados como Mignola, como artistas que eu nunca tinha ouvido falar, com trabalhos completamente diferentes, cada um com seu estilo, seus personagens, suas histórias, seu tudo. Então também caiu essa ideia de que o mercado americano de quadrinhos é só super-herói. Não era. Era um monte de coisas. Claro, o que chega aqui é a nata do mainstream. Então são só os super-heróis, não são todas revistas de super-heróis, são só dos heróis mais famosos, as revistas mais principais. E o resto a gente nunca fica sabendo. E às vezes uma graphic novel aqui, outra ali, alguma coisa que né, fura essa bolha. Mas isso aí me deu uma injeção de ânimo e abriu essa porta de tipo, eu posso fazer o que eu quiser. Não preciso desenhar que nem o Jim Lee. Não preciso fazer super-herói. Posso fazer as coisas que eu quero. Posso ter o meu estilo. E também tem uma coisa também que são as ferramentas que você usa. Então, quando você está lá nos anos 80 desenhando, você vai ter uma caneta Pilote. Aí depois você vê em algum lugar. Hoje em dia é mais fácil, hoje em dia com a internet tudo é mais fácil, você tem acesso, sabe que todo mundo usa, é fácil de achar os materiais e tudo. Tem seu preço, mas é mais fácil de saber como as pessoas fazem. E aí você vê que eles descobrem que eles desenham grande, por exemplo. Desenham grande para depois reduzir. Então você começa a querer desenhar grande. Descobre que existe nanquim e caneta nanquim. E aí tem artistas que usam um pincel para fazer arte final e passar o traço em cima do lápis. Aí você vai querendo fazer tudo como as pessoas fazem, para o seu trabalho ficar cada vez melhor. Você tem que me aperfeiçoar nisso e naquilo. E nessa época que eu fui lá, por exemplo, eu descobri que o Mignola não faz arte final com pincel. Ele faz arte final com caneta. E é por isso que o desenho dele fica daquele jeito. Ele não tem aquela cara porque ele é o mestre do pincel fazer ele. Não, ele tem aquela cara porque ele faz arte final com caneta. E aí também isso aí me ajudou a escolher caminhos e escolher ferramentas. Né? O Fábio faz arte final com pincel, porque os desenhistas que ele gosta usam pincel. O Will Eisner usa pincel, o Craig Thompson usa pincel, o Terry Moore usa pincel, Jeff Smith usa pincel. Então, os que eu gosto, eles têm uma variedade maior, é caneta, é pena. Então, isso aí também ajudou artisticamente na hora de fazer escolhas. E aí a gente continuou nessa. O que que a gente fazia? Fez mais uma história do fanzine naquele ano. Agora uma história em série. Fizemos em 7 capítulos. Porque a gente estava super empolgado. Voltou dessa convenção de San Diego. Estava super empolgado. Fizemos uma história com começo, meio e fim, em 7 capítulos, em vez de várias historinhas curtas. E depois, focamos toda a nossa energia em terminar a história do Holland. Demorou mais 2 anos. Então, nesses 2 anos, a gente voltou no ano seguinte para San Diego, mostramos de novo, nenhuma editora queria, mas a gente conseguiu um prêmio de incentivo lá que nos deu uma grana e um pouco de publicidade em umas revistas, falando, um projeto tal, e a gente se autopublicou lá. Então, essa grana ajudou a publicar um número, o Shane pagou outro número e a gente pagou mais 2. Então, assim, a gente publicou em 99 4 números do Holland. E ser independente ou não, nos Estados Unidos, meio que não fazia muita diferença na época. Você tinha um canal de distribuição, você só tinha uma distribuidora. Então, você tinha que... Você manda lá o resumo do seu gibi lá. Então, vou lançar o Holland número 1, uma história medieval, quando o Carlos Magno está saindo de Saragoça e voltando para a França. E aí ele manda o sobrinho dele, que é traído, e aí o Carlos Magno vai se vingar. Então tá lá. E aí, isso aí vai para um catálogo que essa distribuidora manda para todas as lojas. As lojas olham e pedem. Então, durante muitos anos, a distribuição de quadrinhos nos Estados Unidos era feita assim. E a gente fez isso, recebeu um número lá de pedidos, imprimiu um pouco a mais para ter ainda depois. E o Shane ia em alguns eventos e a gente foi para San Diego. Foi para San Diego em 99 com um stand, vendemos Holland número 1 e número 2, acho que naquela época tinha o 1 e o 2, depois saiu o 3 e o 4. E aí depois disso, no ano seguinte, a gente coletou tudo isso, pôs uma capa nos 4 gibis assim e fez uma edição para vender a história inteira. E era o que a gente tinha para mostrar para as editoras. O Holland, ó, a gente tem esse livro publicado, aqui, ó. E... Só que as editoras perguntavam, mas é isso que você quer fazer? História medieval? Ficção histórica? Ou, né? E eu falo, não. Eu quero fazer histórias do dia a dia. E eu não tinha o que mostrar de novo. Eu só tinha lá o meu fanzine, a história do fanzine, o Girassol e a Lua, só que não tava traduzido. Então, nos outros anos, não em 2001, mas eu acho que em 2001, eu acho, ou 2002, quando a gente voltou lá, você vê, 2000, 2001, começou a nascer aqui no Brasil essa coisa dos livros que vão para a livraria. Aquela coisa, mudou da banca para o livro para a livraria. Então, a gente lançou o Girassol e a Lua como editora aqui, fez um lançamento na FNAC, e foi quando a nossa carreira aqui no Brasil começou a existir de uma maneira menos independente, né? E aí todo ano a gente meio que fazia alguma coisa nova. Então a gente voltou com o fanzine e fez uma história em partes no fanzine, que foi o segundo livro, que era o Meu Coração Não Sei Porquê. Lançamos no ano seguinte, pegamos essas páginas, a gente levou para San Diego em julho, olha, isso aqui que a gente está fazendo. E aí a gente pegou aí a gente começou a participar de umas antologias, porque é um jeito de você entrar no mercado, você faz uma historinha curta que vai junto com várias historinhas curtas num livro, né? Então é um jeito de não fazer uma história longa, que demora, você faz uma história curta e você lança dentro de uma antologia. A gente começou a participar de umas antologias aqui no Brasil, então tinha essas histórias curtas também. Aí acho que foi 2001, 2002, a gente pegou essas histórias e traduziu e mandou pelo correio para alguns editores que a gente tinha pego contato em San Diego. E aí uma delas, que foi a Diana Schultz, ela falou, olha, gostei das histórias, o seu desenho está melhorando, eu vejo que está melhorando o desenho de vocês, mas gostei desse tipo de história. Se vocês tiverem mais histórias como essa, quem sabe eu consigo convencer o meu editor a fazer uma antologia de histórias curtas suas. E aí a gente continuou produzindo histórias mais curtas, assim, pensando nesse livro. E isso aí foi um negócio que durou de 2002 até quando saiu em 2006. Foram histórias que a gente foi fazendo. Algumas delas a gente foi lançando aqui. A gente começou a fazer uns gibis independentes também, com umas histórias mais curtas. Que a gente só lançava em evento, vendia de mão em mão, sem editora. Porque era isso, se você não estava fazendo um livro de 100 páginas, 60, 80 páginas, 100 páginas, você não ia publicar com uma editora, porque só estavam publicando coisa para ir para a livraria. Então, coisas menores, você tinha que fazer independente. Então, a gente foi fazendo essas histórias curtas para fazer esse livro, e aí, em 2006, a gente lançou esse livro nos Estados Unidos, que foi o Details, que quase todas as histórias do Details estão no Crítica, que é um livro que a gente lançou aqui. E todo ano, a gente ia uma vez por ano para San Diego. Então, em julho, eu tinha que adiantar trabalho. Nessa época, durante muitos anos, a gente ficou fazendo ilustração para Abril, para Editora Abril, para várias revistas, mas principalmente para a revista Recreio. E era toda semana. Toda semana a gente tinha vários desenhos para fazer para Recreio, e eu tinha que adiantar esses desenhos para poder ficar uma semana viajando para ir para San Diego. E aí, a gente ia todo ano, mostrava as coisas que a gente estava fazendo, conversava com os artistas, ia dar lá um alô, oi, lembra de mim? Oi, tô aqui. E voltava. A gente ficava... O Shane sempre ia também, porque o Shane morava em Santa Bárbara. Santa Bárbara é 4 horas de carro ali de San Diego, mais ou menos. Então, ele ia todo ano, montava a mesinha dele para vender o Holland e uns outros gibis que ele foi fazendo. A gente apresentou uns outros artistas para ele e eles fizeram outros gibis. O Shane gosta de ficção histórica. Então, eles fizeram história de Roma, de samurai, do sei lá o quê. Então, tinham várias histórias, todas, né, tinham essa linha. E a gente ficava na mesa também com eles, ajudando a vender o Holland, ajudando a vender os outros negócios. Então, essa coisa de ficar na mesa vendendo o gibi, vendendo o livro, foi uma coisa que a gente fez desde 99 sem parar, assim. Sempre que a gente ia, o Shane tinha lá a mesa, a gente ficava lá vendendo. Aí a gente ia assistir uma palestra, ia mostrar o portfólio aqui, voltava para a mesa e ficava vendendo. E aí foi isso. Aí você conhece um editor aqui, te oferece um projeto, de repente você gosta ou não, quer publicar um negócio. O Meu Coração Não Sei Porquê, que é esse nosso segundo livro aqui, tem uma editora que quis publicar lá nos Estados Unidos, então em 2004 a gente publicou, 2003. Aí, por causa dessa editora, a gente conheceu o Matt Fraction, que era um roteirista que estava começando a trabalhar, tinha um gibi com a editora, que convidou a gente para fazer o Casanova. E por causa do Casanova e de outros gibis que a gente estava fazendo na época, eu entrei em contato com o editor. O editor do Mignola era um editor que também estava, para quem o Gerard tinha apresentado o Umbrella, a ideia do Umbrella. E aí ele mostrou os desenhos, ele gostou, ele mostrou o projeto, eu gostei da ideia, e aí eu comecei a fazer o Umbrella. Então, tipo, em 2006, quando a gente lança esse primeiro livro de só histórias nossas, isso aí já são 10 anos indo todo ano para San Diego. E aí você vai conhecendo as pessoas, eles veem o seu trabalho evoluindo, só continuar fazendo, que uma hora uma chance vai aparecer aqui ou ali, assim. Resumindo e com muita humildade, é isso. Né? No fundo, é isso.
Bah, a gente já está encaminhando aqui para o final. E eu queria fazer uma pergunta, que quando a gente fez o convite para você participar do nosso podcast, você falou que achava que topava, porque achava importante falar de HQ na universidade. Eu queria saber, assim, como que a universidade trata a HQ? Por que que você acha importante falar de HQ na universidade? O que que você quer dizer com isso?
Eu acho que, assim, o ambiente universitário é bom por si só. Eu encorajo as pessoas a fazerem, é uma experiência ótima. Mesmo que o seu curso ou o seu diploma não sirva para nada do que você decide fazer lá na frente. Mas eu acho que também... E também, assim, é meio que a última chance que você é estimulado a errar e aprender com o erro, que não tem tantas consequências. Porque depois, vida adulta, trabalho, o negócio é acertar porque senão você é despedido e você perde tudo. Mas, enfim, agora, o tipo de história que eu gosto de fazer é sobre refletir sobre a vida. Por que as decisões, por que que você faz isso, por que que você escolheu aquilo, que é importante para você e quem é importante para você. E isso tem tudo a ver com a minha experiência de vida universitária, com o que eu acho que a universidade, são perguntas que a universidade joga para você, né? Ao invés de só fazer as coisas no piloto automático, ou porque alguém te disse que é isso que você tem que fazer, ou porque você nunca pensou a respeito, né? Então, eu acho que a universidade é esse lugar de reflexão, de pensar nas nossas escolhas, pensar o que que o nosso trabalho vai fazer, para que que ele serve, o que que a gente pode fazer de diferente, ou o que que só você pode fazer, num mundo onde tudo já foi feito. Tem o lado da educação, de poder passar conhecimento ou passar experiência para outras pessoas e abrir janelas e abrir portas que as pessoas possam enxergar possibilidades de vida e possibilidade de mudar a vida também. E eu acho que nos últimos, nesses 30 anos, que, né, desde que eu entrei na faculdade até hoje, mudou muito a visão da universidade ou a visão do mundo acadêmico para os quadrinhos. Então, quando eu entrei na faculdade de artes plásticas, porque não tinha faculdade de quadrinhos, então eu fui fazer uma coisa que era mais parecida e depois eu ia fazer quadrinhos. Mas que me ajudou muito, porque ampliou minha visão de arte, do meu trabalho, de reflexão e tudo, de técnicas, de história, contexto. Mas os quadrinhos não eram vistos como arte, não eram vistos com bons olhos. Ao mesmo tempo, eu demorei todo o meu percurso na faculdade para entender que eu queria fazer quadrinhos, eu tinha que colocar os meus quadrinhos no meu trabalho, ao invés de querer fazer uma pintura ou escolher uma técnica que era o que era considerado arte. Porque assim meu trabalho ia melhorar, fosse quadrinho ou não, mas se tivesse a ver com o que eu quero fazer ou com o que eu quero contar ou o que me interessa, ele ia melhorar, ao invés de tentar me encaixar no que era dito como arte, digamos assim. Mas isso aí, ao longo de 30 anos, mudou. Hoje em dia tem muita gente que vai fazer artes plásticas, mas quer fazer quadrinhos, e tem gente que, professores, que olham para o trabalho e veem com outros olhos. Além disso, também mudou completamente a cena acadêmica de estudo sobre quadrinhos. Então, tem gente que faz mestrado sobre quadrinhos, doutorado sobre quadrinhos. Ou seja, o olhar sobre os quadrinhos na universidade mudou. Só que ainda é um tema para quem gosta, digamos assim. O que eu acho legal é de poder falar com aquela pessoa que nunca leu quadrinhos ou nunca olhou para os quadrinhos daquela maneira e mostrar: olha, talvez tenha uma história para você em quadrinhos. Talvez você possa gostar disso aqui, se você der uma chance. E eu acho que a universidade é um segundo momento ali de encantamento, digamos assim. Então, você pode gostar muito de uma coisa quando você é uma criança, que você está lá nos seus 10 anos, ali é uma época muito fácil de agarrar o interesse de alguém. Então, você começa a ter uma paixão quando você está lá nos 10 anos, de uma coisa que você vai querer fazer. E eu acho que na faculdade também, na faculdade é esse momento de que você está ali só, meio que todos os seus sentidos estão voltados para isso. Talvez você já saiba o que você quer fazer, ou talvez você não saiba. Então, mas você está muito atento. Então, acho que o público da universidade também é um público que está dando chance para outras coisas. Mas eu acho que é um básico de educação mesmo, ambiente de educação. E universidade pública é o auge disso. Então eu gosto de conversar tanto em escolas com crianças ou com adolescentes, são conversas diferentes, ou com gente na faculdade. São todas conversas diferentes, mas para todos eles vai ter gente ali que nunca olhou quadrinhos daquela maneira. E é isso que eu gosto. Gosto de ter o holofote nesse lugar aí. Olha, você nunca olhou essa por esse ângulo. De repente, vale a pena dar uma segunda chance aqui para os quadrinhos.
Meu caro, então vamos para o bloco final. Então, falando aí, né, você falou em crianças e jovens com quem você conversa, então uma dica de quadrinhos que a gente possa dar para introduzir uma criança ou um jovem para a gente começar a se aventurar nesse universo, assim, para tentar capturar. Assim.
Sabe que quadrinho infantil ainda é um dos mais difíceis, né? Muito difícil furar essa bolha do Maurício. Mas, olha, tem um gibi que é de um americano que chama Jeff Smith, e ele faz um gibi, tem um livro grande, que na verdade são publicados em vários livros, chama Bonnie, que é uma história de fantasia, bem longa, não foi feita pensando para um público infantil, mas é uma história que meio que atinge público de várias idades. E tem bom humor, mas tem mistério e suspense, e é uma saga, assim, tipo O Senhor dos Anéis, que é bem legal. Eu acho que pode agradar vários públicos. E uma nacional legal, olha, eu li um livro esses dias que não é em quadrinhos, ele tem sequências em quadrinhos, mas é feito, né, ele é escrito por um cara que é roteirista, de série de TV, de desenho, e desenhado, ilustrado por um quadrinista, que é o Felipe Nunes. E esse livro, ele chama... Eu não lembro se tem um subtítulo, uma apresentação, mas é o Super Marsh e Mellow. São dois personagens que são dois marshmallows. Uma menina que chama Marsh e um menino que chama Mellow. E é uma história de aventura que eu achei muito legal. É um livro ilustrado, só que tem muitas sequências em quadrinhos. Mas é assim, achei para um público infanto-juvenil assim, muito bom, muito legal mesmo.
Um autor fundamental na sua formação pessoal, pode ser de quadrinhos ou não?
Laerte.
Por fim, a derradeira pergunta, o nosso programa chama Prato do Dia, então qual é o seu prato do dia, sua preferência culinária máxima?
10 pãezinhos. 10 pãezinhos. Meu fanzine chama isso porque é o que resume a minha experiência do cotidiano, de todo dia, daquele conforto de estar em casa, 10 pão de padaria, essa coisa. É engraçado que hoje em dia meus filhos adoram pão puro. Eu quero passar alguma coisa no pão, não, pão puro, pão de padaria. E aí é karma, mas é isso, 10 pãezinhos, não pode faltar nas viagens, depois quando eu volto, é pão de padaria, que delícia, é isso.
Encerramos aqui mais um Prato do Dia. Hoje nós falamos sobre quadrinhos com o quadrinista Gabriel Bá. Eu sou Pablo Nogueira e junto comigo esteve Marcos Jorge, assessoria de comunicação e imprensa da Universidade Estadual Paulista.
Prato do Dia, o cardápio certo para você ficar bem informado.